Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre fotojornalismo e a importância que uma boa fotografia pode ter para denunciar injustiças sociais. O meu convidado vai ser Mário Cruz, que ganhou este ano o primeiro prémio de temas contemporâneos do World Press Photo, o concurso de fotojornalismo mais importante do mundo. Vamos conversar sobre a reportagem que lhe valeu este prémio, que mostrava a escravatura e a exploração de crianças no Senegal e também na Guiné-Bissau. Já a seguir, vamos ter música e depois o comentário do padre Tony Neves.
Do país que eu amo, do país que eu temo, do país que sangro para comer no pão, do país que quero, do país que dou, do país que amasse como se fosse chão. Do país que tenho, do país que guardo, do país que sonho, como se o lesse na mão, do país que espero, cigarro etéreo, do país que a minha vida respirou.
Rui Veloso, do meu país. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Uma imagem vale mais que mil palavras? Talvez não, embora seja comum dizer-se que sim. Mas a verdade é que o fotojornalismo é tarefa de alto risco e de grande valor noticioso. Hoje custa-nos muito a ler, e se forem grandes textos, o risco de ninguém lhe passar os olhos em cima é enorme. Mas uma foto tem um impacto imediato. Ela contém uma quantidade enorme de mensagens a transmitir e de sentimentos a provocar. Nas minhas visitas missionárias, nunca consigo sair de casa sem levar a minha máquina fotográfica. Discretamente, até porque muitos espaços o exigem ou aconselham, lá vou eu disparando à esquerda e à direita, sempre na perspectiva de gravar imagens que falo da situação ou evento em que estou presente e participante. Ano após ano, não perco a exposição que em Lisboa mostra as fotos jornalísticas premiadas pela World Press Photo. Esta espécie de concurso permeia as fotos que apareceram durante o último ano em revistas de jornais. São variados os temas, mas as fotos vencedoras mostram nos últimos anos situações de guerra, violência ou calamidade natural. Isto só para dizer que, infelizmente, o mal continua a vencer o bem por esse mundo fora e há situações dramáticas de pessoas e povos a sofrer na pele os horrores de guerras e violências desmedidas e sem fim à vista. Também aqui, as fotos de jornalistas mostram a crueldade, noutros casos, felizmente, a beleza, das situações que marcam a atualidade. Com o avançar das tecnologias da informação, a circulação de imagens é quase instantânea. Mas a verdade é que ninguém mata a importância de gravar história através de fotos em meios de comunicação social impressos, onde há garantia de mais perenidade. As redes sociais esquecem uma foto ou um ou dois dias depois, mas as revistas de jornais e livros impressos podem garantir um tempo de mais prolongado para que as fotografias sejam mais vistas e analisadas nas mensagens que transmitem e nas emoções que provoca. Fazer fotografias nas linhas da frente de uma guerra, num acontecimento de extrema violência ou num país sem liberdade de expressão, torna-se para o fotojornalista uma missão de alto risco. Há por isso que os defender. É importante criar mecanismos sérios de ataque a quem mata, prende ou impede o exercício livre do fotojornalismo. Estou muito grato a quem, com imagens, mostra o mundo no seu melhor e no seu pior. Não desistam de estar e de mostrar o que se passa nos quatro cantos do mundo.
Açúcar! Yeah! Imbala! Sangue, Ana Catarina. tira de pavor. Vai, minha pai, a pé, vai mesmo. Oh, Siba! Você quer mamar, tiriri? Me comece só com mamá na gogo que vai. Checa só ele com samu. Moço, cê me comece só com mamá na gogo que vai. Sanca tague na dolo de jaça. Moço, cê me comece só com mamá na gogo que vai. Nega banco e homem por alfame. Moço, cê me comece só com mamá na gogo que vai. O satame sai mesmo.
A propósito do Dia Mundial da Fotografia, que foi assinalado na passada sexta-feira, dia 19, é hoje meu convidado Mário Cruz, fotógrafo, que este ano ganhou o primeiro prémio de temas contemporâneos do World Press Photo, o concurso de fotojornalismo mais importante do mundo. Vamos conversar um bocadinho sobre a reportagem que lhe valeu este prémio, sobre a escravatura e exploração de crianças no Senegal e na Guiné-Bissau e sobre o papel do fotojornalismo na denúncia de situações que ofendem os direitos humanos. Olá, Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado por estar connosco. Antes de falarmos um bocadinho sobre a reportagem que lhe valeu o prémio, deixe-me recuar um bocadinho ao início da sua carreira, quando decidiu dedicar-se ao fotojornalismo. Já tinha em um trabalho de intervenção na denúncia das realidades que estão mal e que é preciso mudar. Foi um bocadinho essa a sua grande motivação para depois enverdar pelo fotojornalismo?
A fotografia sempre teve uma presença muito natural na minha vida, pelo meu pai ser fotógrafo.
Podia acontecer ao contrário, às vezes. Contrário, não?
Exatamente. Mas, embora ele não estivesse ligado e nunca esteve ligado ao fotojornalismo, o meu interesse acabou por acontecer quando eu percebi que, ao juntar um conjunto de imagens, eu conseguia exprimir o que sentia ou que conseguia chamar a atenção para alguma coisa. E eu sempre vi no fotojornalismo muito isso, o chamar a atenção para alguma coisa, uma denúncia, ou trazer até às pessoas realidades que de outra forma elas não conheceriam. E isso foi o que sempre me captou e captou a minha atenção e foi isso que me fez dedicar ao fotojornalismo.
Mas muito na base da injustiça social, não é?
Eu penso que o fotojornalismo hoje em dia, como é óbvio, é usado de diferentes maneiras. Eu no meu dia-a-dia, por exemplo, trabalho na agência Lusa e no meu tempo mais pessoal dedico-me a esse tipo de temas. Isto porque eu acho que hoje em dia não há muito espaço para ver esse tipo de histórias, esse tipo de realidades. E apesar dessa...
Mas não há espaço porquê? Porque é caro?
Eu acho que não há espaço porque não é uma prioridade. De todo. Hoje em dia, muitos dos prémios que se vêem atribuídos não se encontram na imprensa, não se vê nos jornais que compramos, nas revistas que lemos, e isso acho que só se justifica por não ser uma prioridade. Claro que é preciso tempo para fazer os trabalhos, e hoje em dia, se calhar, esse é um dos principais inimigos do fotojornalismo e do jornalismo em geral, é o tempo. Tem que ser tudo muito rápido. O que antes, se calhar, se fazia uma reportagem que levava 3, 4 semanas, hoje tem que se fazer em 2, 3 dias, e já é muito, em muitos dos casos. E portanto, eu sei que isso também custa algum dinheiro, mas penso que não seja esse o motivo. Existem imensas histórias que merecem a nossa atenção, histórias essas que não obrigam a um grande investimento financeiro, mas que não se fazem porque não é uma prioridade, porque as coisas têm que ser feitas rápidas e é cada vez mais quantidade e menos qualidade. E eu acho que para se fazer uma reportagem e para fotojornalismo dedicado a este tipo de temas é preciso muito tempo. Só esse tempo é que irá trazer essa qualidade, é que irá conseguir obter um resultado que impressione e que fique na memória. Eu já disse isto anteriormente, eu acho que hoje em dia um dos principais objetivos, para não dizer o principal desafio, é ficar na memória. É muito difícil. Todos os dias nós vemos imensas fotografias sem nos apercebermos. Estamos nas redes sociais, estamos nas televisões.
Não acha que até somos, que isso banaliza um bocadinho também o vosso
sim.
trabalho, o trabalho
sim,
de fotojornalista, ou seja, o facto de todos nós acharmos que somos fotógrafos e que podemos ser jornalistas ou fotojornalistas por momentos em qualquer altura da nossa vida. Isso não banaliza um bocadinho o trabalho do fotojornalista?
Eu acho que
Pode... Aliás, porque é usual vermos os jornais e as revistas a apelarem. Fotografe, mande-nos, seja repórter.
O jornalista cidadão, não é? Mas eu penso que sim, que pode banalizar, mas ao mesmo tempo acredito que as pessoas ainda hoje não misturam as coisas e conseguem diferenciá-las bastante bem. Com isso não quero dizer que nós não tenhamos uma maior responsabilidade, claro que temos. Porque, como eu estava a dizer, o fluxo de informação que nós temos e a quantidade de imagens que consumimos diariamente é demasiado, é injustificado até. De tal forma que muitas vezes estamos a consumir imagens e não apercebemos que nos estamos a consumir. E daí ser particularmente desafiante, hoje em dia, tirar-se uma fotografia, mostrar uma história, mostrar uma realidade, e que essa fotografia e que essa história realmente fique na memória das pessoas. Hoje em dia é desafiante isso acontecer. E, portanto, para isso acontecer é preciso esse tempo, é preciso esse investimento, lá está. E eu creio que já é a altura de reconhecer o papel muito importante que existe no fotojornalismo. De outra forma, muitas vezes não há a prova, não há o testemunho. E no início da conversa estamos a falar do trabalho que acabou por ser premiado, e foi esse o principal motivo que me levou até lá. Foi perceber...
A denúncia.
E foi perceber que a falta de prova tinha contribuído para a subversão do método de ensino que abrange mais de 50 mil crianças no Senegal.
Vou-lhe fazer a pergunta de outra maneira. Como é que as pessoas percebem a fotografia no fotojornalismo? Ou seja, a fotografia é um momento que é captado. Uhum. E pode não corresponder à realidade como ela é. É sempre a visão do jornalista. Como é que as pessoas que fazem a triagem de perceber entre uma boa fotografia, uma fotografia verdadeira, de uma má fotografia? Falávamos que vivemos com um excesso de imagens, uhum. não é? E consumimos um excesso de imagens. E a fotografia não passa do momento. Aquele momento. Que é também preciso ter um bocadinho de sorte, uhum. muitas vezes, não é? Para captar aquele preciso momento, aquela posição daquela pessoa.
A fotografia, a meu ver, é feita de vários detalhes e que todos combinados podem originar ou não uma boa fotografia. Mas no que toca a ser uma boa fotografia, uma má fotografia hoje em dia, com essa coisa da veracidade e de tudo o que isso acarreta, eu acho que uma coisa nunca poderá ser ultrapassada, que é a integridade do fotógrafo, porque a realidade é sempre subjetiva. Nós podemos ver um lado de um assunto e não estamos a ver o outro, e muitas vezes é difícil, para não dizer quase impossível.
Ou seja, aquela coisa de uma imagem vale mais do que mil palavras, depende.
Não, eu acredito que vale.
Mais do que mil palavras?
Muitas vezes poderá valer mais do que mil palavras. Falando dos talibés, eu para preparar o trabalho tive 6 meses a fazer a investigação. Essa investigação foi feita através de muitas conversas com várias ONGs internacionais, e elas estavam há mais de 6 anos a tentar ter uma prova, uma imagem que comprovasse muitos dos abusos que aquelas crianças sofrem, e não conseguiram. E por mais relatórios que fizessem, era difícil chegar, por exemplo, à sociedade senegalesa e escrever uma notícia e dizer isto aconteceu sem as pessoas verem o que aconteceu. E portanto, eu acredito, e sim, que a fotografia muitas vezes vale mais do que mil palavras, e é cada vez mais necessária.
Mas, por exemplo, na faculdade, em jornalismo, sim. que foi o que eu tirei, falámos bastante sobre essa questão. Sim. E falámos da questão da fotografia valer mais do que mil palavras. E uma das teorias que se usa muito é que a imagem vale mais de mil palavras. Mentira. É sempre, vale aquele momento só.
Sim, é aquele momento. É uma coisa ao mesmo tempo.
E, portanto, à volta poderá acontecer tudo o resto. E é isso que eu queria um bocadinho que desmistificasse, porque as pessoas hoje em dia, com esse excesso de fotografias, já começam a olhar para a fotografia um bocadinho com desconfiança, porque perante o mesmo objeto há várias perspectivas, não é?
Há várias perspectivas.
Bem, como é que se desmonta isto, não é?
Como é que se desmonta isso?
E no caso, é o seu trabalho.
Eu acho que isso, na verdade, é bem simples. Passa um bocado pela cultura de cada pessoa e criar cultura visual.
E a credibilidade que o fotojornalista também vai adquirindo,
obviamente,
não é?
Obviamente. Eu acho que é verdade isso. Acho que hoje, com a quantidade de informação que nós temos, informação fotográfica e fotojornalismo, muitas vezes cai-se, e infelizmente há maus exemplos disso, e por isso também ajuda a que essa teoria de o que é que haveremos de acreditar hoje exista. Mas eu continuo a acreditar que são pequenos episódios que não correspondem à verdade. Quando existem aqueles casos do Old Press Photo em que já houve prémios que foram fotógrafos que foram desqualificados, perderam o prémio, a distinção, e mesmo no dia-a-dia, se nós acreditamos, será que isto é assim, será que não é? Eu acho que depende muito, eu acho que é um bocado de senso comum. Se estivermos a ver uma fotografia numa rede social e outra coisa estamos a ver numa fotografia numa comunicação social, que à partida é respeitável e que e que cumpre o código deontológico de todas as maneiras que deve cumprir, eu acho que as pessoas conseguem distinguir, e eu pelo menos acho que é bastante simples distinguir ver uma coisa numa rede social, e com isso não quer dizer que tudo o que se vê nas redes sociais é falso e o que se vê nos órgãos de comunicação social é verdadeiro.
Mas à partida...
Mas à partida é bastante simples fazer esse exercício. Agora, eu acho que hoje em dia, felizmente também, com às vezes esses casos que aconteceram, é mais fácil perceber a veracidade das coisas. Hoje em dia é muito mais difícil aldrabar, se quisermos utilizar essa expressão, aldrabar uma realidade ou um momento. Tudo bem que, como estavas a dizer, é um momento, a fotografia é um momento.
É uma coisa, clique, não é?
É uma coisa muitas vezes efêmera, é aquilo, e depois passa muito depressa, mas a verdade é que é um momento, mas que fica lá, fica registado. Também, e isso vale muito.
Eu tenho uma dúvida, um fotojornalista anda sempre com a máquina atrás?
Nem sempre. Se virmos por mim, nem sempre. Quer dizer, eu tenho
quando
sempre alguma...
Quando vai sempre com a máquina atrás, sim, capta sim. Todos os momentos.
Sim, sim, sim. Eu digo nem sempre, é no meu dia-a-dia, há momentos que não tenho a máquina comigo. Mas pronto, quero que vá...
Usa o telemóvel se for necessário, ter claro, uma fotografia do momento, não é?
Sim, o telemóvel é uma máquina fotográfica.
É fotográfica.
E sim, claro que sim. No meu dia-a-dia, muitas vezes, se calhar há momentos que não tenho uma máquina comigo, máquina fotográfica, o telemóvel está sempre, lá está. Mas em férias, outro tipo de viagem, outra locação, anda sempre comigo.
Anda sempre lá.
Mas acho que isso é, sim, acho que é quase universal.
O Mário colabora há vários anos também, como já disse há bocadinho, com a agência Lusa, na cobertura de notícias e reportagens, e paralelamente foi arranjado um espaço para as suas próprias fotoreportagens, portanto, além de trabalhar na agência Lusa. Antes da reportagem que lhe valeu este prémio, abordou, por exemplo, a realidade das pessoas sem abrigo, em Lisboa, e visitou inclusive um centro para pessoas que ficaram cegas. O que é que pretende transmitir com estas reportagens?
Portanto, transmitir exatamente aquilo que falámos no início. Eu quero chamar a atenção para temas que não têm essa atenção.
E acha que estes temas não merecem atenção?
Eu acho que estes temas merecem toda a nossa atenção.
Não têm merecido a nossa atenção.
Não têm merecido... Atenção, eu penso que...
A questão do sem-abrigo não é uma questão que é abordada recorrentemente.
É e não é. Por exemplo, o que me levou a fotografar o projeto RUF, que é o projeto das pessoas que infelizmente têm que correr a um espaço que não é o seu, um espaço abandonado, para terem um teto. Onde sobrevivem, não vivem, sobrevivem, veio da ideia errada de que Portugal não estava a ter uma crise grave, por exemplo, como estava a Grécia. Nós vimos imagens da Grécia, das manifestações, muitas delas violentas, vimos os resultados da crise na Grécia, mas passava muito a imagem de que Portugal estava tudo bem, porque nós temos sempre o sol e as praias e a comida é sempre boa, e portanto eu não via na imprensa estrangeira, pelo menos, o destaque que a Grécia tinha. E eu sei que as crises são diferentes, mas a verdade é que eu acredito, e acho que já está mais do que justificado, que Portugal atravessou uma crise muito grave e ainda está a viver muitos desses resultados. E eu percebi-me, porque era uma coisa que já me tinha percebido também no passado, mas comecei a ver sinais ainda maiores de muitos locais abandonados por onde eu passava no dia-a-dia e que tinham uma presença humana. E eu questionei-me, quis tentar perceber como é que numa fábrica que está abandonada existe roupa estendida. Achei que não era normal. E comecei a fazer essa investigação. E foram 2 anos em que fiz esse trabalho. O primeiro ano não tirei uma única fotografia e no segundo ano fotografei. E, portanto, eu acho que esses temas, como estava a dizer, o tema do sem-abrigo é muito recorrente. Se existe o tema das pessoas que têm que viver em sítios abandonados, penso que não. E se calhar é uma coisa que é escondida. Pela própria realidade tem que ser escondida. Muitas destas pessoas, o seu segredo é mesmo esse, é não terem uma casa para viver. Muitas destas pessoas, as suas famílias não sabem que eles perderam a casa. Portanto, são situações muito complicadas. E eu achei que era um bom reflexo da crise que nós vivemos.
E ainda estamos a viver.
E ainda estamos a viver. E que para mim era fundamental, e daí vem outra vez a veracidade e a integridade, que eu documentasse histórias que estivessem ligadas à crise. É fácil, e aconteceu, eu ir a algum sítio destes e encontrar pessoas que estavam lá não por esse motivo. Podiam estar lá por outros motivos, ligados à toxicodependência, outros vários motivos. E eu não fotografava essas pessoas, não me interessava fotografar a história dessas pessoas. Com isso não quer dizer que a história de vida delas não seja importante.
Mas não era esse o seu objetivo?
Não era esse o meu objetivo. E isto vem um bocado de acordo com aquilo que nós estávamos a falar, de acreditar no trabalho ou não, de certa intermidade fotojornalista. Mas voltando aos temas, como por exemplo o da cegueira recente, eu penso que eu tenho a certeza, eu não encontro esse tipo de história, não encontro esse tipo de tema, ou se encontro é de uma forma muito sucinta. E eu acho que eu para fotografar algo eu tenho que conhecer muito bem o que estou a fotografar. Eu
não tenho essa necessidade.
Eu tenho essa necessidade e acho que fotojornalistas devem ter essa necessidade. Eu acho que é obrigatório nós conhecermos o que estamos a fotografar. Como jornalista tem que conhecer
a história, que está a acompanhar.
Claro. Exatamente. E eu, em relação a, por exemplo, ao centro que visitei de reabilitação para pessoas que infelizmente ficaram cegas, percebi-me que após uma visita muito rápida, numa manhã, ao serviço da Agência Lusa, lá está, percebi que não fazia sentido eu estar a fotografar as pessoas sem as conhecer. Não fazia sentido. São histórias de vida muito dramáticas. Muitas delas foram abandonadas pelas famílias, depois terem ficado cegas. E o que menos precisam é ter uma pessoa ao lado a fazer barulho com uma máquina fotográfica. E não só eu achei que era a minha obrigação conhecer, como era a minha responsabilidade conhecer aquela realidade. Eu fotografar aquelas pessoas e fotografar as suas vidas, a força de vontade que têm em reaprender a viver e a angústia que têm por terem aquela barreira, é para mim uma grande responsabilidade. Eu estou a fotografá-las, elas não vão ver essa fotografia, eu tenho que saber o que estou a fazer, eu tenho que conhecer bem, porque cada uma daquelas pessoas tem uma história diferente e isso explica muitas vezes o comportamento delas naquele centro, é o que está por trás delas. E, portanto, eu acho que isto é um pequeno exemplo, obviamente, mas eu acho que nós, hoje em dia, precisamos desse tempo. Eu falo sempre do tempo porque realmente acho que o tempo é essencial para trazer qualidade.
E para amadurecer também a história, não é? E amadurecer em si, na sua cabeça, como é que vai contar aquela história, não é? Portanto, há toda uma narrativa que tem que ser construída, não é?
O tempo dá-nos imensas coisas e a qualidade vai-se traduzir em muitas dessas coisas, como, por exemplo, isso.
Temos uma boa fotografia não é feita à pressa, seguramente, não é? Há boas feitas à pressa, mas...
Há fotografias que são feitas, há grandes fotografias que são feitas em minutos em que, não, que chegámos ao local e fizemos a fotografia e fomos embora. Não é isso que está em causa. O que está em causa é quando se conta uma história, quando se está a tentar contar uma história, é preciso compreendê-la. E só se compreende dedicando-se a essa história.
Conhecendo-a bem, não é?
E isso não há outra forma de fazer se não tivermos
tempo. Mari, vamos falar um bocadinho sobre a reportagem que fez em 2015 no Senegal e na Guiné-Bissau sobre a vida de crianças que são exploradas no trabalho infantil. Já falámos um bocadinho sobre isto. Uhum. Um trabalho a que deu o nome de talibés, certo? Uhum. Escravos de tempos modernos. Uhum. Como é que soube desta realidade dos meninos talibés? E já agora peço-lhe que explique um bocadinho a quem nos está a ouvir o que é que são os talibés.
Ok. Eu estava na Guiné-Bissau em 2009. Mais uma vez ao serviço da agência Lusa, mas na altura estava a fotografar as eleições presidenciais.
E percebeu do desaparecimento destas crianças, não é?
Ouvi muitas histórias de que realmente existiam crianças que estavam a desaparecer e que já na altura supunham que fossem para o Senegal para serem escravas destes falsos professores corânicos.
E crianças entregues pelos próprios pais?
Muitas delas são entregues pelos próprios pais sob falsas promessas, mas há outras que realmente são traficadas. Estão a brincar, estão a jogar à bola e desaparecem. É muito recorrente ver crianças a serem traficadas por zonas florestais da Guiné-Bissau para o Senegal. E essas histórias ficaram na minha cabeça. E depois de ter feito outras no meu país, como aquelas que acabámos de falar, em Portugal, decidi que queria tentar perceber o que se estava a passar. E o que eu encontrei surpreendeu-me, porque eu não conhecia aquela realidade, surpreendeu-me em dimensão.
E queria conhecer melhor a história, não é?
E queria conhecer melhor a história. E sobretudo, surpreendeu-me a dimensão e a indiferença. Eu encontrei um método de ensino completamente subvertido. A tradição talibé já é longa. É um sistema muito, que era respeitável, em que realmente as crianças muitas vezes tinham que mendigar uma hora por dia, duas horas por dia. Mas esse dinheiro era para elas, era para a sua educação, era para as suas famílias, era para os seus estudos. E o que aconteceu, infelizmente, é que na última década muitos falsos professores, falsos guardiões, viram naquelas crianças uma fonte de rendimento. Também muito a ver, obviamente, com a situação económica do próprio país. E, ao verem aquelas crianças como uma forma de rendimento, o sistema mudou. Hoje em dia...
Exploram as crianças, não é?
Exploram as crianças. Hoje em dia as crianças não têm que mendigar uma hora ou duas por dia para estar o resto do dia. Longe disso, têm que mendigar 8 horas por dia, em média. Pouco estudam, para não dizer nada. E têm que obter um valor monetário completamente impossível. Hoje no Senegal, em média, recebe-se 4 dólares por dia e muitas das vezes é pedido a estas crianças que tenham 3 dólares por dia. E só na região da Dakar são mais de 30 mil crianças e creio-se que no Senegal sejam mais de 50 mil. Como é óbvio, é impossível simplesmente impossível que todas essas crianças tenham esse dinheiro que é imposto. Isso só significa uma coisa: punições. Estas crianças sofrem agressões diariamente, são violadas diariamente. E estamos a falar de crianças entre os 5 e os 15 anos, em que a maior parte delas realmente é do Senegal, mas existe uma parte considerável que é traficada de países periféricos e vizinhos.
É uma coisa muito comum naquela zona, não é?
É uma coisa muito comum o ensino na escola coreânica.
Sim.
Obviamente, mas o tráfico de crianças foi uma coisa que disparou imenso. Porque os professores, estes falsos professores, perceberam realmente essa fonte de rendimento, o que poderia lhes trazer, e então começaram a perceber que os números de crianças senegalesas eram insuficientes. E daí muitas crianças serem traficadas de outros países, nomeadamente a Guiné-Bissau. E eu, quando percebi o que se estava a passar, comecei a iniciar esses contactos com várias ONGs.
Não teve medo quando começou a entrar neste mundo?
Assim, tive receio, obviamente, quando estava no Senegal. Mas eu nunca poderei ter muito medo do que...
Porque você nunca vai contar a história, não é?
E não é só isso. Eu como fotojornalista, não posso ter medo do que eu sei que é correto. E eu sei que o que deveria fazer era aquilo. E, portanto, nunca poderei ter medo do que para mim é correto.
Naquilo que acredita, não é?
Naquilo em que acredito. E obviamente tive esse receio, sobretudo porque durante a preparação do trabalho, antes de ir para o Senegal, já muito perto de ir, portanto eu já tinha os bilhetes de avião, já tinha tudo tratado, já tinha pedido a minha licença sem vencimento da Lusa para poder me ausentar durante 2 meses para fazer esta história, e várias ONGs aconselharam-me a ir. Nós achamos que é importante trazer atenção, mas tens que esquecer a parte fotográfica.
Fazer à distância, não é?
Isso não faz todo sentido, eu sou fotojornalista, a parte fotográfica é a parte que mais interessa. E para mim é o principal motivo de ir até aí, porque é a falta de prova que contribuiu imenso para que isto mudasse tanto. E fui. Como é óbvio, eu sentia-me preparado antes de ir. Foram 6 meses a ler muito, a tentar perceber muito o que realmente estava a passar. Muitas conversas, muitas reuniões, mas na verdade eu nunca poderia estar totalmente preparado. Para ver crianças a serem chicoteadas à minha frente, crianças acorrentadas à minha frente, dezenas de crianças a tremerem de medo. E, portanto, foram coisas que eu tive de saber lidar na altura, e no momento tive que gerir isso muito bem. Porque eu ao estar naqueles locais, estamos a falar de uma rede criminosa, não é? Muito grande, e muitas vezes nem conseguimos perceber como é que essa rede está ligada, porque muitos destes falsos professores chegam a ter mais do que uma dara. Uma dara é a suposta escola coreânica, portanto, chegam a ter várias áreas, dezenas de crianças sobre a sua alçada. E como é que aquilo é organizado, muitas vezes não percebemos. Mas percebemos que assim que entramos num daqueles sítios, que estamos num mundo bastante violento.
Existe conivência da parte dos governantes?
Existe... pelo menos uma aceitação, sim, porque a verdade é
que... fechar olhos, não é? Vamos fechar os olhos a isto.
É fechar os olhos porque a verdade é que existem ainda muitas boas escolas coreânicas no Senegal, e isso é preciso referir. Mas são exatamente essas escolas que são as primeiras a condenar o que se passa nestas falsas escolas. Agora, temos que perceber que é difícil mudar a mentalidade de uma sociedade. Muitos dos pais que hoje ainda entregam as crianças, estamos a falar de famílias bastante pobres, tanto no Senegal como nos países periféricos. Os pais que ainda hoje entregam as crianças acreditam fortemente que estão a fazer o melhor por elas, porque elas não têm meios para lhes dar uma boa educação. E quando vem um professor bater-lhes à porta, eles acreditam, ok, eu vou entregar o meu filho porque ele vai finalmente poder ter uma boa educação. E temos que ver isto de outra maneira. É que muitos daqueles pais tiveram uma boa educação através desse sistema. Portanto, para eles...
confiar na rede, portanto...
Exatamente. Chegar ao pé destes pais e dizer, repare numa coisa, o sistema mudou, neste momento existem crianças a serem violadas todos os dias. Eles não vão acreditar. E não acreditam porque também não existe a prova. Vamos sempre bater ao mesmo, que é a falta de prova. E, portanto, quando eu me apercebi de todas estas complexidades desta realidade, senti que tinha de ir. E, portanto, fui até lá.
Mário, nós estamos quase no final da nossa conversa, okay. Até porque as conversas são, de facto, interessantes e passam assim a correr. Mas eu gostaria também de falar um bocadinho sobre este prémio. O World Press Photo é um prémio, um dos mais prestigiados do mundo. O que é que sentiu quando soube que tinha vencido este prémio na categoria Temas Contemporâneos com esta reportagem dos direitos humanos? E que retornos é que já teve da mesma?
Senti
o dever cumprido, acima de tudo, não é?
Presumo. Sinto. Sem dúvida que sim. Senti uma enorme felicidade. O trabalho custou-me muito a fazer a todos os níveis. Foi para mim muito difícil tomar a decisão de ir. Foi para mim difícil tomar a decisão de arriscar e entrar em muitos daqueles sítios. mas também foi difícil criar as condições para poder ir. E portanto, depois de voltar, também se iniciou um processo muito complicado para publicar o trabalho. Lá está, é difícil hoje em dia publicar este tipo de histórias. E o Old Press Photo que trouxe foi exatamente aquilo que eu mais procuro, que é a visibilidade.
Não e mexeu, aliás, com o governo do Senegal, não é?
Exatamente. E trouxe essa visibilidade, não para mim, mas para o trabalho, que é o que mais interessa. E essa visibilidade traduziu-se logo em resultados imediatos. 24 horas depois, muitas crianças foram resgatadas e trazidas de volta para a Guiné-Bissau. Mas, ainda maior surpresa foi exatamente o contacto do governo senegalês, que, a meu ver, é um dos principais responsáveis e que contribuiu, pelo menos, para que esta situação se arrastasse e chegasse a este ponto em que não se faz ideia quantas escolas estas existem e não se sabe ao certo quantas crianças estão nesta situação. E, realmente, o governo senegalês entrou em contacto comigo, pediu autorização para utilizar as fotografias numa campanha de sensibilização que irá percorrer o país, e isso, para mim, foi uma excelente notícia.
Só por isso já valeu a pena, não é?
Valeu sempre a pena, porque eu, assim que consegui a prova, eu percebi que iria ajudar. Agora, depois de ter a prova, é preciso mostrá-la, que esse é o principal objetivo do fotojornalismo e do jornalismo, é mostrar estas realidades. Mas, felizmente, as coisas acabaram por correr bem. E passado um ano, um livro que acabou por ser criado...
Era isso que eu ia falar, do livro e também da exposição, que eu sei que também veio há pouco tempo da Guiné-Bissau, não é? Foi inaugurar, digamos assim, uma exposição. Sim. Queria que me falasse um bocadinho sobre isto, até porque este programa está a ser ouvido nos países que falam português, nomeadamente na Guiné-Bissau. É um convite para irem ver a exposição. Fala um bocadinho sobre o livro e um bocadinho também sobre esta exposição. E já agora, se esta exposição, depois podemos vê-la noutros sítios, se ela depois irá passar para outros países também.
A exposição passou primeiro por Bissau, pela Casa dos Direitos de Bissau. E depois em Gabo, uma das regiões que infelizmente sofre muito com o tráfico de crianças. E foi muito importante ter essa experiência de contacto direto, porque eu ainda não tinha visto ninguém a ver uma fotografia minha, a não ser pronto, na exposição do Old Press Photo, mas é completamente diferente. É completamente diferente, porque o acesso que nós temos à informação é completamente diferente do acesso que existe na Guiné-Bissau. E então foi muito interessante ver, porque a primeira reação é o choque. Muitas vezes, algumas das fotografias são chocantes para as pessoas, e então há esse primeiro sentimento. Mas esse sentimento, felizmente, e para minha profunda felicidade, transforma-se logo em reação. O que é que se pode fazer, o que é que pode ser feito, o que é que já está a ser feito e em que é que nós podemos contribuir. E a exposição, na segunda exposição em Gabu, foi inaugurada com a presença de professores corânicos, de líderes religiosos, forças de segurança. E também, para minha surpresa, talibés que tinham sido resgatados. E portanto, eu penso que foi uma ótima experiência e foi um ótimo contacto direto. O livro, retomando a exposição, eu penso que sim, a exposição irá percorrer outros países da CPLP. Ainda está em fase de estudo.
Para onde é que vai,
mas é certo que irá, porque eu penso que também é importante as pessoas perceberem que se está a passar um pouco por todo o lado. Em relação ao livro, foi o culminar de um ano muito intenso com este trabalho, e que me deixa muito feliz perceber que tive muito apoio, não só em Portugal, mas também lá fora, e que centenas de pessoas contribuíram para criar este livro, que não é somente um livro de fotografia, é o testemunho, é a voz de milhares de crianças. E felizmente conseguimos, foi um mês que pareceu mais do que um ano, mas a campanha foi bem sucedida e o livro está muito perto agora de ser divulgado e das pessoas receberem
e percorrer o mundo.
Porque era importante criar esta prova física, que também irá contribuir para pressionar as autoridades locais e também internacionais a agirem, porque antes uma das desculpas era não existe prova, agora existe. Temos a que saber usar.
Eventualmente que já estará a trabalhar na denúncia de outros casos, não lhe vou perguntar quais, mas aguardamos até por novas e boas fotos as suas. Muito obrigado, Mário.
Obrigado.
Por ter vindo aqui ao Lusofonias. Falamos então sobre fotojornalismo com o Mário Cruz.
Jogaste contra as vitórias e o ar de quem não tem muito mais a perder. O vinho não era bom, a banda não tinha tom, mas tu fizeste a noite apetecer. Mandaste a minha solidão embora, iluminaste o pavilhão da aurora com esse passe escuro e o paraíso no teu olhar. Eu fiquei louco por ti, longe de mexer, não podia falhar. Responde-me, meu filho.
distância do mar, ali mesmo a mancinhar. Mostrei-te a origem do bem e o reverso. Aproveita que o que conta no universo é o teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Dá-me lua, dá-me lua, deixa o teu fogo envolver até a música acabar. Dá-me lua. Faz os teus braços, chama as asas, há tanto tempo a cenar. Eu tinha o espírito aberto, às vezes andei perto da essência do amor. Porém não hei das colchões, no meio dos trambolhões, a situação era cada vez pior. Tu despertaste em mim um ser mais leve. Eu sei que se é somente isso se deve a esse passo inseguro e ao paraíso no teu olhar. Dá-me lume, dá-me lume, deixa o teu fogo envolver até a música acabar. Se eu fosse compositor, compunha em teu louvor um hino triunfal. Se eu fosse crítico de arte, havia de declarar-te obra-prima, escala mundial. Mas eu não passo de um homem vulgar que tenha só de saborear esse teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Esse teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Esse teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar.
Em poucas palavras.
Em tempo de férias para muitos, deixo-lhe duas sugestões para ocupar o seu tempo. Se está no norte de Portugal, visite a exposição de pintura e escultura Onde Está o Teu Irmão? A Arte da Fraternidade, nos claustros do Convento de São Domingos, em Viana do Castelo. A exposição insere-se nas iniciativas do Ano da Misericórdia. Se está em Lisboa, não perca no próximo domingo, dia 28, o passeio a pé pelos locais da presença africana em Lisboa. O passeio começa às 14h30, na esquina da Praça do Comércio, com a Rua do Arsenal, e é uma organização da Lisbon Walker, custa 10 euros. Já sabe que pode encontrar tudo sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim, com estas sugestões, que chegamos ao final deste programa em que falamos sobre fotojornalismo. Se está de férias, desejo-lhe um ótimo descanso. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se as quiseres.